DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issuf e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Homens armados mataram esta madrugada 36 pessoas numa pedreira perto da localidade de Mandera, no nordeste do Quênia, no mais recente ataque alegadamente reivindicado pelo grupo rebelde somali Al-Shabaab. Os mortos são não-muçulmanos executados pelos milicianos. Algumas das vítimas foram sequestradas, segundo a polícia e a imprensa. O grupo terrorista realiza frequentemente ataques no Quênia como retaliação contra a participação do exército de Nairobi no combate contra Al-Shabaab, que tem ligação à Al-Qaeda. O Banco Mundial afirma que o surto do ébola vai causar danos económicos avultados à África Ocidental. A organização sediada em Washington disse hoje esperar danos no montante de mais de 2 mil milhões de dólares norte-americanos para os países mais afetados, a Libéria, a Guiné-Conakry e a Serra Leoa. Para estes dois últimos países, o Banco Mundial prevê mesmo uma recessão em 2015. A Agência Nacional de Investimento Privado, a ANIP, registrou em 2014 investimentos na ordem dos 7.700 milhões de dólares norte-americanos em Angola. O anúncio foi hoje feito pela presidente do Conselho de Administração da ANIP, Maria Luísa Abrantes. Segundo a responsável, o valor atingido até agora deverá aumentar quando forem aprovados 9 propostas de investimentos submetidas à análise do presidente angolano José Eduardo dos Santos e mais 16 outras submetidas ao Ministério das Finanças. O Estatuto Especial para Líder da Oposição tem um custo adicional para o Orçamento de Estado moçambicano equivalente a 1.800 milhões de euros, segundo o parecer anexado à proposta que o Parlamento deverá aprovar na quarta-feira. O valor foi estimado pelo Primeiro-Ministro Alberto Vaquina e consta na proposta de lei enviada na sexta-feira pelo chefe de Estado Armando Guebuza ao Parlamento, no sentido de se criar o Estatuto Especial do segundo candidato mais votado ao cargo de Presidente da República, ao abrigo do acordo de paz celebrado com Afonso de Lacama, líder da RENAMO, o maior partido da oposição, a 5 de setembro. Segundo dados avançados pela Organização Alemã de Defesa do Ambiente German Watch, em 2013, Moçambique foi o 10º país do mundo mais afetado por extremos climáticos. O Índice Global do Risco Climático 2015, um levantamento divulgado nesta terça-feira, no segundo dia da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas em Lima, no Peru, destaca que as Filipinas foram o país mais afetado por desastres naturais, em 2013, causando a morte a pelo menos 6 mil pessoas e danos equivalentes a 13 mil milhões de dólares norte-americanos. No dia em que a Procuradoria-Geral do Estado no Egito anunciou que vai apresentar recurso contra a absolvição decretada no sábado do antigo presidente Hosni Mubarak, seus filhos e outros altos responsáveis de segurança do seu regime, um tribunal do país recomendou hoje a pena de morte para 188 pessoas. Estas são acusadas de terem morto pelo menos 13 polícias durante um assalto à esquadra de Cardassa, nos arredores da capital Cairo, em agosto de 2013. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu exonerou o ministro das Finanças Yair Lapid e a ministra da Justiça Tzipi Livni e manifestou-se a favor de eleições antecipadas. O pomo da discórdia na coligação do centro-direita é um projeto de lei que pretende definir Israel como o Estado Nacional do Povo Israelita. Entre outras medidas, deverá ser eliminado o árabe como segunda língua oficial. O Parlamento deverá agora ser dissolvido a curto prazo para possibilitar eleições. No encontro com os seus homólogos da NATO, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, propôs em Bruxelas, capital da Bélgica, hoje uma troca mais intensiva de informações entre os Estados-membros da Organização da Aliança do Atlântico Norte e a Rússia no âmbito do conflito na Ucrânia. Os ministros reunidos em Bruxelas voltaram, entretanto, a condenar Moscovo por continuar a fornecer armas aos rebeldes no leste da Ucrânia. E os separatistas nesta região acabaram de anunciar um cessar-fogo às tropas governamentais de Kiev no aeroporto de Donetsk. A imprensa norte-americana cita hoje fontes oficiais, segundo as quais o presidente Barack Obama irá nomear Ashton Carter, antigo secretário adjunto da Defesa, para suceder a Chuck Hagel na liderança do Pentágono. Carter, de 60 anos, foi secretária adjunto de defesa do então secretário Leon Panetta entre outubro de 2011 e dezembro de 2013, quando renunciou alegando razões pessoais. Para as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
Em Angola, o jornalista William Toné responde a um processo movido pelos serviços secretos. Gás moçambicano é tema de discussão em Maputo. MDM contesta o estatuto de líder da oposição atribuído a Afonso de Acama. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 2 de dezembro de 2014. O diretor do jornal angolano Folha 8, William Toné, está a ser interrogado pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal num processo movido pelos serviços secretos angolano. O jornalista é acusado de difamação e injúria pela publicação de matérias relacionadas com o homicídio de dois ativistas contestatários ao regime angolano, assassinados em maio de 2012, quando tentava organizar uma manifestação contra o governo. A partir de Angola, Nelson Sul de Angola, com os detalhes.
O jornalista e diretor do jornal Folha 8, William Toné, começou a ser ouvido na última sexta-feira pelo Departamento Nacional de Investigação Criminal no interrogatório que coloca-o na condição de arguido. O SINSE, Serviços de Inteligência e Segurança do Estado, considera-se difamado e injuriado num artigo publicado pelo Folha 8, em que aquele semanário chegou mesmo a considerar os serviços secretos angolanos como tendo-se comportado como uma organização terrorista à semelhança do Estado Islâmico. Ou seja, para o jornal Folha 8, a forma como aquela organização terrorista tem vindo assassinar alguns jornalistas feitos reféns foi o mesmo método utilizado pelo Estado angolano através dos seus serviços secretos no homicídio de Alves Camulinga e Zayas Kassoule, dois ativistas assassinados em maio de 2012 por pretenderem organizar uma manifestação antigovernamental.
E nós fizemos uma comparação à forma como o Estado Islâmico matou Gene Foley é a mesma que o Estado angolano ou os seus serviços secretos mataram Kassoule e Camulim, sem qualquer julgamento, sem oportunidade deles poder falar. Foram barbaramente assassinados, os moldes foram os mesmos e foi uma figura de estilo. Ora, se tivermos já cumprir até aquilo que diz o direito, que qual foi o primeiro ato foi a segurança angolana.
O silêncio das autoridades perante as graves violações dos direitos humanos é outra questão levantada pelo jornalista e diretor do Folha 8. Toné diz que nunca em nenhum momento os serviços secretos veio a público distanciar-se de atos contra os direitos humanos em que é citada a sua participação, como o caso do assassinato de Kassoule Camulim, ou ainda a tortura de que foi vítima a jovem manifestante Laurinda Gouveia e outros integrantes do movimento revolucionário.
As pessoas que assassinaram Kassoule Camulim estão a ser julgadas. Nunca em nenhum momento os serviços secretos se distanciou ou veio publicamente dizer que esses não são métodos daquela instituição.
Com esta acusação, o jornalista e ativista cívico William Toné enfrenta, assim, o 98º processo desde a criação do jornal Folha 8, em 1996. Questionado sobre as verdadeiras intenções dos serviços de inteligência e segurança do Estado em mover um processo contra si e o seu jornal, William Toné diz não fazer a mínima ideia, mas sublinha que
em Angola primeia-se a incompetência, em Angola primeia-se os delitos. Essa é a única razão e a única diferença. Já viu alguém que rouba ser efetivamente indiciado? Pelo contrário, questionam-lhe porque é que roubou pouco, deveria ter roubado mais. Em Angola primeia-se o ilícito.
Sobre o assunto, a DW África tentou sem sucesso obter uma reação do SINSE, os Serviços de Inteligência e Segurança do Estado angolano. Aquela instituição não dispõe de nenhum terminal para que os jornalistas possam entrar em contacto com ela e quase impossível obter o contacto particular dos seus responsáveis. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Caro ouvinte, o que pensa da relação entre o governo angolano e a imprensa? Manda sua resposta para afriportug@dw.de. Ou então,
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
A cidade de Maputo acolhe nesta quarta-feira, segunda Cimeira do Gás, um evento que irá debater, entre outros assuntos, o futuro papel do país, dizia de Moçambique, na esfera global do mercado de gás natural. A reunião junta principais líderes mundiais da indústria do gás natural, incluindo representantes de governos, operadores da indústria, investidores, distribuidores e compradores. Em Maputo, Romeu da Silva foi saber qual é o posicionamento de Moçambique neste contexto.
O gás natural de Moçambique está a suscitar encontros de alto nível para debater o posicionamento do país no mercado. Por causa disso mesmo, Moçambique acredita que vai desempenhar papel de sacramental importância na oferta do gás natural no mundo. Moçambique quer futuramente dar maior contributo na produção desta fonte de energia a nível global. Há muito gás para consumir e para vender e a expectativa na oferta é enorme, diz Titus Nyabomba, da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos.
Se olharmos para a quantidade de gás que Moçambique tem, é provavelmente o mercado nacional que não possa consumir todo o gás, porque que é o potencial de produção em Moçambique. Então tem que se pensar também no mercado internacional, também por questões económicas e questões de preço. É nesta perspectiva que tem que se fazer este desenvolvimento de mercado integrado.
Moçambique está a explorar o setor de hidrocarbonetos numa altura em que o mundo está à busca de novas formas de desenvolver esta indústria.
E nós não queremos nos fazer derrogados nessa indústria. O que nós estamos a fazer é buscar as melhores práticas na indústria. Estamos a firmar parcerias importantes com instituições de formação e muitos moçambicanos encontram-se na diáspora para merecerem de capacitação. E pensamos que estamos em condições de começarmos a contar com técnicos moçambicanos que possam dar seu contributo.
Os empresários do setor do gás não têm dúvidas sobre o futuro econômico do país. Por exemplo, Paulo Araújo diz que Moçambique terá grande mercado para o gás.
Toda a gente está de olhos postos em Moçambique, os primeiros passos estão a ser dados, o mercado começa a ficar consolidado e é uma aposta de facto para o futuro.
Mas as grandes dificuldades que Moçambique enfrenta neste momento são as infraestruturas. Para uma indústria desta envergadura, o país tem de construir infraestruturas adequadas, diz ainda Paulo Araújo.
Esses passos já começaram a ser dados, os projetos já estão a ser implementados no terreno, mas de facto a primeira grande dificuldade será as infraestruturas e também a mão de obra.
O empresário aconselha as pequenas e médias empresas moçambicanas a serem mais agressivas no processo de produção de gás natural. Além da intervenção do empresariado moçambicano, há que apostar na formação da mão de obra local.
Uma vez que este grande investimento necessita de facto do apoio local e da mão de obra local e há que formar as pessoas, o que também é bom para Moçambique, vai potenciar grandes empregos e um futuro mais risonho para toda a gente.
O encontro desta quarta-feira traz como principais pontos para debate o plano diretor de gás natural de Moçambique, reservas de gás natural e o seu impacto no desenvolvimento e nas economias, mercado e concorrência e preços de gás. Romo da Silva, DW Maputo.
Em Moçambique, o MDM convocou uma conferência de imprensa na cidade da Beira para tecer, mais uma vez, críticas à forma como decorreram as recentes eleições gerais. A terceira maior força política do país considerou, mais uma vez, que as eleições foram fraudulentas e que ninguém pode agora reclamar um estatuto do líder da oposição e beneficiar de determinados privilégios. Para o MDM, o estatuto do líder da oposição, Afonso Lhacama, insere-se na alegada preocupação do Parlamento de dar privilégios a determinados dirigentes num contexto em que a maioria da população vive na pobreza. Arsênio Sebastião, com os detalhes, a partir da cidade da Beira.
Falando numa conferência de imprensa na última segunda-feira na cidade da Beira, o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Sandy Carmona, exigiu que seja feita a comparação criteriosa entre os editais das últimas eleições gerais.
Exigir-se a publicação de todos os editais pela Comissão Nacional de Eleições dará aos cidadãos que fotografaram editais fixados à porta de cada Assembleia de Voto, como manda a lei, a possibilidade de confrontar o original publicado pela Comissão Nacional de Eleições como da fotografia.
Carmona reafirma que o seu partido não aceita os resultados destas eleições.
Gostaríamos de relembrar a nossa citação e reafirmarmos em nome da seriedade e da ética que não aceita os resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições por não serem credíveis. Afinal, quem é o segundo mais votado se ainda não saíram os resultados credíveis?
Ainda na mesma ocasião, A nossa fonte indicou que o esperado estatuto especial para o líder da oposição não passa de uma vergonha para acomodar os interesses pessoais.
Estão sendo equacionados valores astronômicos, sustentando-se em despesas para o pessoal do segundo candidato mais votado, valores anuais gigantes para bens e serviços do segundo candidato mais votado.
Carmona considera que o orçamento para este projeto acarreta muitos custos e que até ultrapassa as despesas normais de um chefe do Estado.
O orçamento para o chefe do Estado eventualmente vai rondar nos 50 milhões de meticais para a sua aposentadoria, mas o segundo candidato mais votado está sendo dado cerca de 71 milhões de meticais.
Quanto à proposta de Afonso de Lacama da criação de um governo de gestão, Sandy Carmona disse em conferência de imprensa que o seu partido não pode ser excluído do mesmo, facto que contraria o posicionamento definido por Afonso de Lacama e Arenamo.
A própria Constituição já fala por si. É impossível que se transforme o país politicamente e que o MDM não esteja presente. O MDM vai estar presente, sim senhor, em todas as frentes que o país vai enfrentar.
Refira-se que o governo de gestão idealizado pelo líder de Renamo visa incluir o candidato da Frelimo e de Renamo, por terem sido os mais votados nas últimas eleições de Raiz de Moçambique. Da Beira para a DW, Arsênio Sebastião.
DW. Espaço do ouvinte.
Vamos agora saber com a Cristina Kripal o que, que os nossos ouvintes e internautas pensam sobre a relação entre o governo angolano e a imprensa.
Chegaram-nos várias mensagens. Estas duas são de SMS da Guiné-Bissau. Esta de Sally Usanha Kanda, que diz que a justiça em Angola deveria ser imparcial, deixando a imprensa fazer o seu trabalho sem medo. Só assim terá uma democracia forte. E lá, Fubaldé, da Guiné-Bissau. Há até verificado o respeito dos... Não se tem verificado o respeito dos direitos humanos, há muita tortura, não há uma boa relação entre a imprensa e o governo angolano. Aliás, esta relação é focada também pelo nosso internauta José António Zanzuca Norberto, que escreve no Facebook, na nossa presença naquela rede social. Há uma divisão no que diz respeito ao relacionamento entre o governo angolano e a imprensa. A imprensa pública serve de subserviente do regime angolano, branqueando a imagem das principais figuras do governo. Quanto à imprensa privada, é vista como diabólica, intriguista e terrorista, tudo porque tem tendências a denunciar certas verdades que o regime encara como heresia. Devemos reconhecer que certa imprensa privada tem feito igual ou pior que a imprensa pública, informando tudo o que é negativo na parte de quem governa. Assim vai afundando ainda mais a possibilidade de haver um bom relacionamento entre o governo e a imprensa. Uma resposta comprida, mas que achámos valer a pena ler na íntegra. Anaída Gomes diz: eu não acho que Angola seja um país livre e democrático, como tentam fazer crer. E Beimani Resident Evil diz: é lastimável, não existe qualquer tipo de liberdade em Angola. Carlos dos Santos Aliba: vivemos num regime em que somos obrigados a ser cegos por opção. Fernando Manuel Cavalo: é sempre assim quando alguém tenta fazer o seu legítimo trabalho, a justiça angolana está a favor do governo. Manuel Moisés Américo: eu acho que a imprensa de Angola está a fazer muito bem o seu trabalho, pena que o povo tarda a despertar. E Apolo Nhantubo: todo o governo não se dá com a imprensa, até porque eles, a imprensa não devia existir, porque todo o segredo deles é divulgado na imprensa. E Luís Benjamin Luís: é por isso que andamos mal informados. O jornalista, é para alertar os ouvintes, enquanto isso não acontece, é por isso que quando estamos, o jornalista está limitado a ouvir, informar os ouvintes africanos, temos tanga. Eu acho que não temos tempo para mais.
Obrigada aos ouvintes e internautas pela participação.
DW, terça-feira.
E já na reta final da emissão, lembramos os temas que marcaram o Jornal da Noite de hoje e o noticiário. Em Angola, o jornalista William Toné responde a um processo movido pelos serviços secretos. Gás moçambicano é tema de discussão em Maputo. MDM contesta estatuto do líder da oposição atribuído a Afonso Lacama. O Banco Mundial espera danos avaliados em mais de 2 mil milhões de dólares para os países mais afetados pelo ébola. Segundo dados da organização alemã de defesa do ambiente, German Watch, em 2013, Moçambique foi o 10º país do mundo mais afetado por extremos climáticos. Ficamos por aqui, tenha uma boa noite e até mais.